Boa noite, meus irmãos. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Não é muito bom estarmos aqui nessa noite de domingo e podermos louvar, exaltar o nome do Senhor e também meditar um pouco na palavra do Senhor. Por isso convido você a abrir a sua Bíblia comigo lá na carta aos Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Leremos a partir do versículo 1. Hebreus 11, leremos a partir do primeiro versículo. Hoje pela manhã tivemos uma palavra abençoadora do pastor Bruno. Estávamos ali sentado, agora há pouco, orando no gabinete, ele compartilhando comigo que a missionária Adriana Justino, que está lá na Guiné-Bissau, passou uma mensagem para ele, dizendo que foi ricamente abençoada pela palavra que ouviu na parte da manhã. Então, aos irmãos que estão aí pela web rádio também, meu boa noite, acompanhem nós na meditação da palavra do Senhor, na carta aos Hebreus, a partir do versículo 11. Hebreus, capítulo 11, leremos a partir do versículo 1. Amém? Todos acharam? Versículo 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que havia de receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardavam a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíra, teria oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Amém, irmãos? Vamos orar, curve a sua cabeça, deixe sua Bíblia aberta. Vamos orar ao Senhor, pedindo todo o direcionamento e toda a compreensão do texto sagrado. Pai, muito obrigado pela tua palavra que nós acabamos de ler. O nosso pedido, ó Pai, é que o Senhor fale conosco, como o Senhor já tem feito durante todo este culto, ó Deus. Continue falando conosco, como o Senhor falou por meio dos textos bíblicos e por meio também do louvor que aqui foi cantado, ó Pai. Fala ao meu coração e fala ao coração dos meus irmãos também, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito ilumine cada mente aqui presente, para que todos aqui compreendamos com muita clareza a Tua palavra. Usa esse Teu servo que vos fala, ó Deus, como instrumento, ó Deus, falho, mas que ama e que teme muito ao Senhor. Me usa, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Que eu diminua aqui, ó Pai, e que somente o Senhor seja agradecido. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós aprendemos que o cristão verdadeiro é uma pessoa que, tendo vindo por meio de Cristo a Deus, não é? Deus jamais o abandona. Não é? Mesmo apesar de algumas falhas e quedas e erros, o verdadeiro crente, ele crê e ele continua crendo. Podemos dizer que o cristão verdadeiro é alguém que creu, que crê e que continua crendo. É alguém que tem fé, é alguém de fé. E é isso que o texto que nós acabamos de ler está lidando, com fé. E eu quero fazer uma pergunta simples para você. O que é fé? Como se porta uma pessoa que tem fé? Quais são as características de uma pessoa que tem fé? Como essa fé é demonstrada? Como nós demonstramos a nossa fé? É super importante entendermos perguntas como tais. É importante saber, porque sabendo as respostas dessas perguntas, poderemos também responder questões vitais para a vida cristã, como: eu tenho fé? A minha fé é real? Ela perdurará por toda a minha vida? A minha fé me conduzirá conduzirá a minha vida, me levará até a eternidade? É super importante todas essas questões e essas perguntas. Nós encontramos as respostas no capítulo 11 de Hebreus. Perguntas acerca da fé. E é onde nós vamos meditar nesses primeiros 16 versículos. E eu quero dividir aqui esses 16 versículos em duas partes. A primeira parte, o autor aos Hebreus define o que é fé. Que é do versículo 1 até o versículo 3. E do versículo 4 até o versículo 16, ele explica como essa fé é demonstrada. Mas antes de entrar no versículo, deixa eu falar um pouco aqui do que não é fé. A sabedoria popular tem algumas definições acerca de fé. Muitos creem que fé é crer que Deus vai fazer algo. Tem aquela filosofia de para-choque de caminhão, não é? Eu lembro que na minha cidade eu estava um dia e vi um caminhão passando e tinha uma frase, talvez você já tenha visto essa frase: a fé é a alavanca que move a mão de Deus. Será que de fato fé é isso? Dá uma impressão de que Deus está parado? E que somente depois que você ora, é que Deus começa a agir. Parece que o homem coloca esse ser que é onipotente, onisciente, soberano, todo-poderoso em movimento. Parece que Deus está apático e só depois que você ora é que Deus começa a agir. São alguns conceitos de fé. É crer que Deus vai fazer algo. Fazer o quê? Aquela pessoa que está doente e alguém vai e fala: querido, tenha fé que Deus vai te curar. É alguém que está precisando de um trabalho, querido, vá na fé que o trabalho é teu. É alguém que está com um problema conjugal, com um problema familiar e pede oração para o irmão, e o irmão diz para você, querido, vá na fé que Deus vai restaurar o seu casamento. Será que de fato isso é fé? Muitas pessoas têm um conceito, uma ideia completamente equivocada de fé. E tem mais. Nos dias de hoje, é uma das palavras da Bíblia mais mal usada que nós ouvimos, principalmente nos meios evangélicos neopentecostais. Você tem que colocar a sua fé em prática. Você tem que ter a fé sobrenatural. Porque a fé natural todo mundo tem. É esses conceitos que nós ouvimos. Mas a carta aos Hebreus, ela é clara acerca do que é fé. E nós vamos meditar nesse texto aqui, o que é que esse texto define acerca de fé. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que eu fiz na congregação, quarta-feira. Nós estávamos falando sobre fé. Quando você pensa em fé, eu vou dar duas palavras. Eu gostaria que você escolhesse uma para você definir o que é fé. Quando você pensa em fé, não é o que define fé para você? Confiança ou conhecimento? Pense rápido. Confiança ou conhecimento? Na maioria das vezes, a maioria dos irmãos, a maioria das pessoas, não é? Vai logo na confiança. Fé é confiança. Deixa eu dizer para você que não. Fé é conhecimento. Você confia em alguém depois que você conhece. A confiança, nós testemunhamos a fé por meio da confiança. Mas a fé é conhecimento. É quando nós conhecemos a Deus. É quando nós conhecemos a sua palavra. É que temos fé. Então, cria um problema seríssimo. Por quê? Porque muita gente, ok, confia no que Deus pode fazer, mas não confia em quem Deus é. E aí temos um grande problema. Deus pode curar o doente? Pode. Deus pode restaurar o casamento? Pode. Mas antes de todas essas coisas acontecerem, nós temos que conhecer a Deus. E nós só conhecemos a Deus por meio da sua palavra. É por meio dela, por isso que eu sempre falo que crente tem que conhecer de Bíblia. Crente tem que conhecer de Bíblia. Crente tem que ler. Se Deus não quisesse que seu povo lesse, não teria deixado um livro. Deixava um vídeo no YouTube, não é? Alguma coisa assim, mas não deixava um livro. Se deixou um livro, é porque ele deseja que nós, seus servos, nos debrucemos sobre ele e leiamos ele. Agora, olha só o que o texto bíblico, no versículo 1, define acerca de fé. E eu aqui quero citar uma frase do Stuart Eliot, onde ele diz que fé é uma espécie de sexto sentido. Com os nossos cinco sentidos, nós temos a percepção do mundo físico. Contato, nós tocamos, com os olhos nós vemos, com o nariz nós cheiramos, enfim, os cinco sentidos nós percebemos o mundo e com a fé nós percebemos questões espirituais. Olha só na parte B do versículo 1 de Hebreus. Olha comigo aí na parte B do versículo 1, né, onde ele define que a fé é a certeza daquilo que não enxergamos. Agora preste atenção, olhem para mim, isso deve ficar muito claro. No início da minha jornada cristã, passei por algumas adversidades no meio da minha família, e um determinado pastor virou e falou assim, ó, está dizendo que você tem que ter fé. Que o texto está dizendo aqui, ó, é a convicção das coisas que não se veem. Okay? Você não vê ainda sua família restaurada, mas ela vai ser restaurada. Ok? Você crê? Você tem fé? Eu falei, eu creio, tenho fé. Não é? não tinha tanto conhecimento, mas preste atenção, ok? Preste atenção que o texto não está falando de forma alguma de certeza do desconhecido. Ele não está falando do desconhecido, está falando daquilo que nós não vemos. Não é certeza do desconhecido. Para mim, naquela época, era desconhecido se a minha família ia ser restaurada ou não. Ok? O texto não está falando do desconhecido, mas sim do invisível. Preste atenção. O texto não está falando do desconhecido, mas está falando do invisível. Agora, o que, que é esse invisível? Esse invisível aqui nós podemos dividir em duas categorias. Primeira, algumas coisas são invisíveis porque ainda não aconteceram, ou porque ainda nós não as alcançamos. Poxa, o que é isso? Por exemplo, a palavra de Deus promete a mim e a todo crente que é salvo em Cristo Jesus, que no momento em que nós morrermos aqui, nós iremos desfrutar, não é, plenamente, imediatamente, da companhia de Cristo. Promete a mim e aos meus irmãos também que nós seremos um corpo ressurreto como corpo de Cristo. Promete também a absolvição total no juízo final. Isso são coisas invisíveis que ainda não aconteceram ou ainda nós não alcançamos. E o texto ainda, não é? Olhem comigo aí na parte do versículo 1, onde ele diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Nós esperamos a volta de Cristo, nós esperamos e morar com Cristo, ok? Não são questões desconhecidas, mas são questões invisíveis. Segunda coisa, algumas coisas não são vistas porque não podem ser vistas. Por favor, levante sua mão aí. Quem crê em Deus aqui? Quantos viram a Deus? Você crê em Deus por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus existe. E o Deus que existe é o Deus da Bíblia. É por isso que nós cremos. Fé é isso, irmãos. Nós não podemos ver a Deus, mas nós sabemos que esse Deus existe. Olha só no versículo 1. Aliás, versículo 3. Olhe comigo no versículo 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Irmãos, você crê que o universo foi formado por Deus? Amém? Por que que você crê que o universo foi formado por Deus? Porque está na palavra de Deus. Nós não temos nada, absolutamente nada, a não ser a palavra de Deus que diz que o universo foi formado por Ele. Nós não temos fotos, nós não temos um vídeo no YouTube, não é? Nós não temos nada disso, nós temos apenas a palavra de Deus. E porque a palavra de Deus falou, nós cremos. Fé, irmãos, é conhecer a palavra de Deus. Sabe por que eu creio na Bíblia? Porque foi Deus que mandou essa palavra para nós. Deus falou e eu creio naquilo que Ele diz. Temos muitas definições de fé equivocadas. E eu não estou questionando as pessoas que oram pelos enfermos, que oram por um trabalho. Eu não estou questionando nada disso. A questão não é essa. A questão é a definição de fé. O que é fé? Você ouve em alguns lugares, em algumas igrejas, eu já ouvi, duas pessoas adoeceram, uma morreu, a outra ficou viva. O que aconteceu? Falta de fé. Foi falta de fé, oraram um pouco por aquele que morreu. Esse que viveu, porque o povo tem fé e oraram. Isso é um problema tão sério, irmãos. Tão sério. Tem duas pessoas disputando uma vaga de emprego. Ganha quem ora mais. Ah, você não conseguiu emprego, foi outro irmão? Porque, ah, não, porque outro irmão orou mais. Tem mais fé do que você. Ah, parece que Deus ele está parado e ele só vai cuidar de você se você orar. É aquele jogo de futebol, não é? 1-1, 2-1. Quem orar mais, ganha o jogo. Ah, temos que ter muito cuidado, irmãos, acerca disso. Deus, ele não está parado. Deus não está parado. Temos que orar sempre. Olha só comigo lá em Filipenses capítulo 4, rapidinho, Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6, um texto muito conhecido nosso. Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, quando nós oramos e aquilo que nós pedimos não acontece, irmãos, não é porque faltou fé. O texto que nós acabamos de ler, ele não dá nenhuma garantia de que aquilo que nós pedimos vai ser respondido. Ele dá apenas uma garantia, de que nós teremos paz. A oração não é para mudar as coisas que estão à nossa volta, é para mudar nós mesmos. A oração é para eu e você ter paz e entender que Deus está cuidando de nós. Entender que Deus está cuidando do seu casamento. Entender que Ele não está apático, que Ele é soberano, que Ele é onipresente, onisciente, que Ele está aí com você, que nada foge do controle dEle, que Ele é soberano. Isso se resume, sabe no quê? Nessa paz, que excede todo entendimento. Todo entendimento. Queridos, Deus pode fazer qualquer coisa. Ele é onipotente, todo poderoso, o grande El Shaddai. Ok? Mas antes de você crer que Ele possa fazer qualquer coisa, antes disso, conheça quem Ele é. E você só conhece quem é esse Deus por meio da palavra do Senhor. É só por meio do Santo Livro que você conhece Ele. É só lendo a palavra do Senhor. Fé é conhecer. Conheça a palavra do Senhor. Medite na palavra do Senhor. Eu fico impressionado com crentes que passam 1, 2, 3 horas ouvindo louvores e não conseguem passar 15 minutos lendo a Bíblia. Passam horas e horas ouvindo músicas que nem bíblicas são, na sua grande maioria. Mas para ler a Bíblia dá um sono, não é? Para ler a Bíblia, ai, não consigo ler a Bíblia. Por quê? Sempre me dá sono. Parece medicamento para dormir, não é? Mas vai ler a Bíblia 11 horas da noite deitado. Eu quero é ver quem que não vai dormir. Não, é cansado depois de um dia de trabalho, aí vai só ler o primeiro versículo e o restante vai dormir, não é? Mas temos que ler a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor. Tá? Se dedique a isso, irmãos, isso é fé. O texto de Hebreus fala, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, que estão na Bíblia. A convicção de fatos de que se não vê, que estão na Bíblia também, não tem nada de desconhecido. Isso é a definição de fé. Mas o texto continua ainda. Eu não vou concluir a pregação hoje por causa do tempo. Mas o texto continua falando de 5 personagens bíblicos. Volte lá para Hebreus. Tá? De 5 personagens bíblicos. Fala de Abel, fala de Enoque, fala de Noé, de Abraão, fala de Sara também. Como a fé é demonstrada. Olha no versículo 4. O versículo 4 fala de Abel, um exemplo para nós de fé e adoração, de entrega. Abel, nós não temos nenhum relato bíblico de antes dele ter algum sacrifício. Ele é o primeiro a fazer isso. E ele faz isso, ok, de uma forma excelente, que o Senhor aceita a sua oferta. E por que que ele acerta? Porque, de alguma forma, ele teve alguma instrução de como aquilo deveria ser feito. Por outro lado, o seu irmão preferiu seguir o seu próprio conhecimento, os seus próprios anseios, e teve a sua oferta rejeitada pelo Senhor. Abel teve a sua oferta aceita ao Senhor, porque ele ofertou segundo a palavra do Senhor havia lhe ensinado. Eu e você temos a nossa adoração, o nosso louvor aceitos pelo Senhor quando fazemos conforme a palavra do Senhor nos ensina. Nós temos também aí o exemplo de Enoque. Um exemplo de intimidade com Deus. De caminhar com Deus. Enoque viveu uma época em que todos procuravam fazer os seus próprios desejos, agradar a si mesmo. Para ele, não. Para ele, entendia, não é, que servir ao Senhor era a melhor coisa. E um dia, Enoque saiu a caminhar com o Senhor e não voltou mais. Caminhou até o céu. E lá ficou. Não viu a morte, porque viveu com fé. Enquanto todos buscavam os seus desejos e anseios, ele vivia conforme a palavra do Senhor. E o que falar de Noé? Fé e trabalho. Recebeu uma instrução do Senhor, no mundo antigo, que viria uma grande chuva, um grande dilúvio. E se você ler os primeiros capítulos de Gênesis, você vai ver que até o grande dilúvio nunca havia chovido sobre a terra. E porque ele creu que iria chover? Porque a palavra do Senhor disse. E ele gastou um século a serviço do Senhor. Não foi um domingo. Não foi uma semana. Não foi um mês. Foi um século. Por causa da fé. Porque confiava no Deus Todo-Poderoso. E o que falar do pai da fé? De Abraão. Um exemplo para nós de esperança. O Senhor pede para ele sair da sua casa e ir para um lugar que ele nem sabia onde era. Olha no versículo 8 comigo. Pela fé, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Ele apenas obedeceu. Aquilo que era importante para as pessoas que estavam à volta dele, ele deixou de mão. Aquilo que era importante, o certo, ele deixou pelo incerto. Sabe por quê? Porque ele confiou na palavra do Senhor. E o que falar da sua esposa, Sara, a mulher de Abraão, que demonstrou a mesma fé. Tinha lá suas dúvidas, mas a sua fé era verdadeira. E mesmo depois de velha, de avançada idade, gerou um filho. Isso é fé, irmãos. Eu vou encerrar o nosso tempo aqui, lendo com os irmãos o versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. O Senhor disse que faria de Abraão uma grande nação. Abraão viu essa grande nação. Isaac viu. Jacó viu. Entraram na terra. Mas eles criam que aquilo ia acontecer. Por que que eles creram? Porque Deus falou. E se Deus falou, vai acontecer. Isso é fé. Por isso, querido, tenha fé e confie na palavra do Senhor. Tenha fé na educação do seu filho e use a palavra do Senhor. Tenha fé no seu casamento e coloque a palavra do Senhor em prática no seu casamento. Tenha fé no uso das suas finanças e use as suas finanças como a Bíblia manda. Isso é ter fé. Não pense que o seu conhecimento, ele é mais eficiente que a palavra do Senhor. Não pense que você ama a você mesmo, ou a sua família, ou ao seu filho, ou qualquer outra coisa, mais do que Deus ama. Deus ama muito mais do que você ama, ou do que você poderia amar. Por isso que Ele deixou a sua palavra, e é por isso que a sua palavra é o melhor método para nós vivermos. Por isso que a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E o justo vive pela fé, confiando não no desconhecido, mas do que Deus já revelou para nós. Que o Senhor nos ajude a sermos, de fato, homens e mulheres de fé. Amém, irmãos? Curve sua cabeça e vamos orar ao Senhor, colocando nossas vidas diante dEle e clamando ao Senhor que nos ajude a, de fato, a ter uma fé genuína, embasada no conhecimento das Sagradas Escrituras. Pai, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Eu creio, ó Deus, que a palavra cumpre o papel pela qual ela foi pregada. Por isso eu creio, ó Deus, que essa noite o Senhor fez grandes coisas no coração, no meu coração e no coração dos meus irmãos também, ó Deus. Por isso, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda a ser homens e mulheres de fé. Nos ajuda a meditar na Tua palavra, a conhecer a Tua palavra. E muito mais do que conhecer, a colocar ela em prática no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, ó Pai, e em tudo que nós formos fazer, que eu e os meus irmãos aqui, ó Pai, vivamos pela fé e sejamos homens e mulheres de fé, para a honra e glória do Teu santo nome. Muito obrigado por tudo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.